Romanos capítulo 10. Do verso 8 ao verso 13. Romanos capítulo 10, do verso 8 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós nos achegamos ao Senhor porque cremos no poder da tua palavra, desta palavra que é capaz de transformar o nosso coração, transformar o nosso caráter, nossas emoções, nossas atitudes. E então nos entregamos à tua palavra nesta noite para receber dela, da parte do Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós nesse banquete espiritual, neste culto ao Senhor. Tudo que queremos como coisa mais importante desta noite, ó Deus, é ouvir a tua voz falando conosco. Por isso, nos capacite a sermos ministros do Senhor nesta noite. Capacite o coração de cada um de nós nesta noite para recebermos essa palavra. E não somente para recebê-la, mas para aceitá-la e para aplicá-la em nossa vida diária, ó Pai. Tira de nós toda a distração, toda preocupação, toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda tristeza nesta noite, para que a alegria do Senhor seja a nossa força, Pai. Que a nossa dependência do Senhor possa nos fazer continuarmos de pé, permanecermos de pé, para continuarmos servindo ao Senhor. Te agradecemos nesta noite pela tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa, suficiente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero meditar com os irmãos nesta noite com o tema: como posso me tornar um cristão? Ou como saber se sou um verdadeiro cristão? Esse é o tema, é o título e o tema: como me tornar um cristão, ou como saber se sou ou não um cristão. É a nossa indagação, é a nossa pergunta, a nossa reflexão desta noite. E quando estava lendo esse texto de Romanos, no início da semana, fui tocado por essa palavra de pensar um pouco na realidade cristã das pessoas, da nossa igreja, da nossa cidade, do nosso país, de um mundo de um modo geral. Pensar como que é a realidade cristã, como é que nós entendemos o que é ser um cristão, ou como podemos nos tornar verdadeiramente um cristão, aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus? Será que temos sido exatamente como a Bíblia diz que devemos ser como cristão? Um dos grandes problemas, irmãos, que nós enfrentamos na evangelização hoje, nos dias atuais, é que muitos se consideram cristãos no Brasil e no mundo afora. E no Brasil especificamente, se afirma com frequência que o Brasil é um país de maioria cristã. Ainda fazem a distinção entre cristãos católicos e cristãos evangélicos. E neste contexto, então, muitos se acham cristãos simplesmente por ter nascido num país que se chama país cristão. Muita gente se acha cristão porque nasceu numa família cristã. E muita gente se acha cristão simplesmente porque frequenta uma igreja cristã. Mas segundo a Bíblia, segundo o que a palavra de Deus tem nos ensinado em todas as suas passagens, de um modo geral, e algumas mais específicas, como a que nós acabamos de ler em Romanos 10, ser cristão vai além. Ser cristão vai além de nascer em um país chamado de cristão. Ser cristão vai além de nascer numa família supostamente cristã, porque muitas vezes também dizemos que essa família é uma família cristã porque tem uma tradição de família, ou então porque foi uma família gerada num país ou formada num país chamado de cristão, ou a Bíblia diz que ser cristão vai além de frequentar uma igreja, muito além. Absolutamente, amados e amadas, ninguém, absolutamente ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão porque ninguém nasce filho de Deus. Todos nós, quando somos gerados, criados, somos criaturas de Deus. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que o direito de se tornar filho de Deus, o direito de ser chamado de filho de Deus, vem por meio da fé dos que creem no seu nome. A Bíblia diz lá em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de se tornar filho de Deus. Então, tornar-se filho de Deus é uma consequência da fé. Tornar-se filho de Deus é uma consequência da aceitação da nossa realidade pecaminosa e da graça abundante derramada na cruz, representada aqui nesta noite pela celebração da ceia. Então nos tornamos filhos quando somos adotados por Cristo pela fé. Apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 1, que nós somos chamados para sermos filhos por adoção. O verdadeiro filho é Cristo, o único filho legítimo é Cristo. Nos tornamos irmãos de Jesus pela fé que há no nome de Jesus. Então, ninguém nasce cristão, torna-se cristão. Ninguém nasce filho, torna-se filho por meio da fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é cristão por nascimento familiar, ninguém se torna cristão pelas obras, ninguém se torna cristão por procuração, só se torna cristão pela fé. O meio utilizado por Deus é a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como é que isso acontece? É nisso que queremos nos debruçar nesta noite, entender essa essência de ser cristão. Mas antes de entender como se tornar um cristão, entender o que é ser um cristão. Nós somos chamados para sermos cristãos, mais do que ser crente. Porque a Bíblia diz que ser crente até o diabo é. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 19, fala que o diabo crê, os demônios creem e até estremecem. Tem ser humano que nem estremece. Tem ser humano que não tem nenhum temor de Deus. Mas a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Só que o demônio não é cristão, porque para ser cristão precisa obedecer. Só se torna cristão pela obediência na palavra. E o primeiro chamado da obediência é arrepender e crer. O primeiro chamado à obediência é arrepender e crer. Arrependa dos seus pecados e creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Único e suficiente Senhor. A origem da palavra cristão, ela se deu a primeira vez, meus irmãos, no primeiro século, depois de Cristo, lá na cidade de Antioquia. Em Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus pela primeira vez foram chamados de cristão. E era um termo pejorativo. Era um termo para ser usado como uma chacota. Era um termo para ser usado como uma zombaria. O nome foi dado àqueles seguidores de Cristo de cristão, como se fosse uma ofensa a eles. Mas o tiro saiu pela culatra, porque a definição que foi dada para o cristão é de que ele fosse um pequeno Cristo, ou semelhante a Cristo. E com o passar dos séculos, aquele grupo de seguidores de Jesus adotaram o termo cristão como sendo marca registrada do seu lado, da sua convivência cristã. Então a palavra cristão significa parecido, semelhante, seguidor, imitador, discípulo de Cristo. Então cristão significa seguidor de Cristo, aquele que faz a vontade de Cristo, parecido com Cristo. Então, nesse contexto de que cristão é parecido com Cristo, imitador de Cristo, seguidor de Cristo, nesse contexto, então, meus amados, um cristão podemos dizer que é uma pessoa que ama Jesus. Cristão é uma pessoa que ama Jesus e que o aceitou em seu coração como Salvador e Senhor. E alguém que disse sim para Cristo, não para o mundo, que disse sacrificar-se em obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Portanto, um cristão é alguém que segue Jesus de todo o seu coração, que entregou sem reserva a Ele. Alguém que segue a Jesus não por tradição de família, mas por uma escolha voluntária, pessoal. Alguém que decidiu alcançado que foi pela graça, atender os apelos da graça. É o que nós chamamos de, ela teve um chamado geral, que foi o fato de ter ouvido a pregação do Evangelho, e teve um chamado específico, que foi do Espírito Santo no seu coração, para você crer no Evangelho que foi pregado, para que você tivesse discernimento do que estava sendo pregado, e você cresce de todo o seu coração. Então, esses seguidores de Jesus, que está registrado lá em Atos 11, 25 e 26, que foram chamados pela primeira vez de cristãos na cidade de Antioquia, perpetuaram, mesmo da forma como que foi a intenção, de zombaria e um termo pejorativo, mas no entanto se tornou um termo oficial para indicar a identidade do seguidor com o seu Senhor. Então, quando alguém usa o nome de cristão, ele precisa legitimamente representar a Cristo, aonde quer que ele estiver, no trabalho, em casa, na escola, nas relações interpessoais, você está ali como representante de Jesus. É para que as pessoas olhem para você e olhem para mim, olhem para nós e vejam, olha ali, um seguidor de Jesus. Como fizeram com Pedro, embora ele não admitisse em primeira mão, né? Esse aqui é um deles. Esse é um deles. Que as pessoas do nosso mundo nos vejam como um deles, um dos seguidores de Jesus. Cristão, então, significa discípulo ou imitador de Cristo, que acredita que Jesus é o Cristo prometido de Deus, que acredita que Ele é o Salvador prometido da humanidade, e especificamente daqueles que creem, que veio ao mundo salvar os pecadores. Paulo, que esta é a palavra digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O principal. Ele assumiu o nosso lugar, morrendo na cruz e ressuscitando. Agora todos que se arrependem dos seus pecados e aceitam o sacrifício de Cristo em seus corações, e o Ele como Salvador e Senhor, tornam-se um com Ele, recebe uma nova vida com Ele, ou dele, é liberto do pecado e da condenação, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que é nenhuma? É nenhuma mesmo. Nenhuma condenação. Nenhuma acusação Satanás poderá fazer contra você, porque Cristo já pagou o preço por todos os seus pecados. Por todos os meus pecados, por todos os nossos pecados, Ele já pagou um preço. E toda vez que o diabo tentar nos acusar diante do Senhor, ele verá escrito sobre nós, justificado, liberto pelo sangue de Jesus. Que bênção, que privilégio é ser um cristão, ser um seguidor de Jesus. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele, a vida abundante dele em nós. Então, devemos obedecer os seus mandamentos, agir como ele agiu na terra. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Efésios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. É um grande desafio, mas Deus nos ajuda através do Espírito Santo, que mora no coração, dentro de cada cristão, a nos ensinar a viver conforme Cristo viveu, corrigir os nossos erros e nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Um cristão, ser cristão então é estar em obediência à palavra, ao chamado e à vida de santidade que Ele nos chamou a viver. Olhando para o texto em especial que nós lemos, de Romanos 10, percebemos aqui que o apóstolo Paulo, em Romanos 10, de 8 a 13, ele cita três frases que estão lá em Deuteronômio 30, 12 a 14, que tratam da lei e é aplicada às boas novas de Cristo. E com isso, com essa aplicação que o apóstolo Paulo faz aqui, nós entendemos que não precisamos subir aos céus para encontrar Cristo e assim nos tornar justos diante de Deus, porque Deus já o trouxe em forma humana. O apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do verso 5, diz que deveríamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, tomou a forma de homem, se humilhou na condição humana, enfrentou a morte e morte de cruz, a Bíblia diz. Então, Deus já trouxe Jesus para cá, para habitar conosco, para tabernacular conosco, e isso para nós é muito importante na nossa concepção de vida cristã, de tornar-se um cristão. Mas também não precisamos ir até o lugar dos mortos para encontrar Cristo, porque Deus já o ressuscitou. Aleluias! Lembra o que os anjos falaram? Quando as mulheres foram no primeiro dia da semana para levar especiarias para ungir o corpo de Jesus, os anjos disseram: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ressuscitou. Aleluias. Então precisamos entender isso. E no verso 8, né, Paulo diz: a palavra está perto de ti. A palavra está perto de ti. Está perto de você, na sua boca e no seu coração. Paulo já estava ensinando, pegando o texto lá de Deuteronômio 30 e aplicando aqui, claramente apontando qual era o caminho da salvação pela fé, pela palavra da fé, que deveria estar na boca e no coração. A palavra da fé que deveria estar na boca e no coração. A mensagem da fé é o caminho para se chegar a Deus. E nesse texto ele vai no verso 9 dizer a nós: se confessares a Jesus como Senhor. Isso aqui, amados, não é um assentimento mental ou um simples reconhecimento de que Ele é Deus e Senhor do mundo. Como eu disse, Tiago 2,19, os demônios também creem dessa forma. Aqui é a profunda convicção pessoal Paulo está dizendo aqui de uma profunda convicção pessoal, de algo sem reserva na alma, é de sua experiência pessoal, não é só de ouvir dizer, é de você experimentar em Cristo, é de você ter um encontro pessoal com Ele, um encontro que mude a sua maneira de agir, de falar, de sentir, de viver. Um encontro que traga transformação. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa frase, confessar Jesus como Senhor, engloba arrependimento do pecado, confiança em Jesus para a salvação e submissão a Ele como Senhor. Essa confissão que sai dos seus lábios precisa dominar todas essas instâncias: o arrependimento, a confiança e a submissão a Jesus como Senhor. Em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele revela aquilo que foi tomado na vida de Martim Lutero, lá que transformou a vida de Martim Lutero e que continua transformando a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Está escrito: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Esse é o elemento volitivo, é o elemento da vontade, da fé, que é crer em teu coração, diz, e em teu coração, na continuidade, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha, irmãos, isso aqui era muito poderoso na linguagem do apóstolo Paulo. Havia uma tendência no primeiro século de negar a ressurreição de Cristo, enquanto que a ressurreição de Cristo é a validação do seu ministério. O apóstolo Paulo chega a escrever aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Então a ressurreição de Cristo é a validação, é crer nela é necessário, então, para a nossa salvação. Crer na ressurreição de Cristo é crer no sacrifício de Cristo em nosso favor. A salvação provou que Cristo é quem ele dizia ser. A ressurreição é a prova de que Cristo era quem ele dizia ser. E a prova também de que o Pai aceitou o sacrifício de Cristo em nosso lugar, em lugar dos pecadores que somos nós. Sem ressurreição, a salvação. A crença da salvação passa pela crença na ressurreição de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo foi enfático: crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia diz: será salvo. Quem crê assim será salvo, porque creu no sacrifício de Cristo em seu lugar. Mas percebe aqui que Paulo faz um jogo de palavras entre o verso 9 e o verso 10. No verso 9, ele fala: confessares e creres. No verso 10, ele fala: crer e confessar. Esse paralelismo que Paulo faz aqui desses verbos, essa ordem invertida dos verbos, é para indicar para nós que tanto a crença de coração quanto a confiança, quanto a confissão da sua boca, estão juntas no projeto de salvação, na justificação que temos em Cristo, juntas na justiça de Cristo, na nossa salvação. Confessar aqui do verso 10, essa palavra grega, ela tem muito a dizer. Confessar é identificar, é reconhecer, é concordar. A pessoa que confessa Jesus como Senhor concorda com o que o Pai disse a respeito de Jesus. E concorda com o que Jesus diz ser Ele, quem Ele é. E a pessoa também concorda com o que Jesus disse a respeito de si mesmo, ou da pessoa, de que é um pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados. Então a confissão envolve toda essa abrangência aqui de significados para nós. Não é um simples falar da boca para fora, é um consentimento na mente e no coração. No verso 11, o apóstolo Paulo cita Isaías 28, 16, Isaías 49, 23. E essa citação diz que não apenas é pela graça a salvação, mas mediante a fé. Sempre foi o plano de Deus. Para que ninguém ficasse iludido, para que ninguém ficasse enganado, para que ninguém projetasse um outro tipo de salvação, sempre foi o plano de Deus. O plano da salvação de Deus. E que a pregação não deveria excluir ninguém. O chamado geral deveria ser dado a todos. Mas que a ação da graça afetaria diretamente os que crescem em seus corações. Por isso o verso 12 diz assim: não há distinção entre gentios e gregos. Fica imaginando que, cumprindo aquela promessa lá do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 32 do profeta Joel, que a salvação estaria disponível para pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Afinal, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que haveria gente assim, diante do trono, de todas as raças, línguas, tribos e nações. E a palavra de ordem aqui era invocar o nome. Não se refere a um clamor qualquer, ou um clamor a uma deidade ou divindade. A ideia da invocação aqui é o único Deus, o único que pode ouvir. Só existe um Deus que pode ouvir. Todos os outros deuses são surdos, porque são invenções da mente humana. Lembra do desafio de Elias com os profetas de Baal? Lá no Monte Carmelo, Elias falou com eles: ó, grite mais alto. Quem sabe Baal está dormindo, você vai acordá-lo. Grite mais alto, talvez está viajando, descansando, fazendo suas necessidades. Elias, o profeta, debochou dos sacerdotes, dos profetas de Baal. Sabe por quê? Por uma razão clara: Baal não existe além da imaginação humana. Os ídolos e os deuses dos homens não existem além da imaginação, do coração e da mente humana. Como dizia Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem cria os seus deuses e fica escravo dos seus deuses. Mas o nosso Deus é soberano e veio para libertar o homem das suas próprias crendices e libertá-los de si mesmo. Por isso que a palavra diz que não há distinção. Ele veio para otorgar graça aos que creem, de todas as raças e culturas, línguas e nações. Isso é confirmado por toda a unidade das Escrituras. Isso é confirmado pela bondade de Deus, a bondade universal de Deus. Isso é confirmado pela própria palavra, desde o Antigo Testamento até o fechamento lá no livro de Apocalipse. E por que eu devo me tornar um cristão? Diante dessa revelação da palavra, e tudo que Paulo revela para nós aqui nesse texto pequeno que lemos, por que eu acho, ou por que você acha, ou por que alguém acha, que deveríamos tornar cristãos? A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, 45, que Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, ou por muitos. Por que precisamos ser resgatados? Quando você fala com alguém que é preciso ser salvo, ela pergunta, mas salvo de quê? Não estou sendo queimado, não estou sendo afogado, não estou passando por uma dificuldade. A pessoa ainda não entendeu a salvação na dimensão que ela deve ser encontrada. Não estou enfrentando nenhum sequestro. A pessoa não entendeu. Jesus pagou o nosso resgate para nos livrar da escravidão do pecado. Nós somos salvos e resgatados da escravidão do pecado, das suas consequências. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se Cristo não nos libertar, viveremos na escravidão do pecado e ceifaremos aí as consequências dessa escravidão do pecado. Mas a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 8,36, a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a mensagem que temos que levar ao mundo. Primeiro aos nossos próprios corações, e depois levar ao mundo, levar as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós conhecemos, e até mesmo as pessoas que nós não conhecemos, levar a mensagem do Evangelho, que liberta as pessoas da escravidão do pecado, porque todos pecaram, a Bíblia diz, e estão separados da glória de Deus. Estamos presos à morte, presos a uma vida de separação completa e total de Deus. Mas Deus, com a morte de Jesus, que foi de valor infinito, suficiente para pagar pelos pecados do mundo inteiro, mas eficaz na vida e no coração dos que creem em Jesus. E a ressurreição de Jesus é a grande resposta de Deus para os que confiam. Então, como você pode se tornar um cristão? Depois de ouvir essas ponderações, a forma bíblica de Romanos 10, 9 e 10 é simples, porém profunda. Confessar com os lábios e crer com o coração. E o apóstolo Paulo ainda explica, em detalhes, ele diz, olha, com a boca, com o coração se crê para a justiça. É quando o coração entendeu o sacrifício da cruz, é que ele é justificado. Só confessa com os lábios quem experimentou no coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio no coração. Ninguém vai falar da boca para fora que Jesus é o Senhor, se Jesus não estiver já reinando em seu coração. Então você precisa entender que você é um pecador. Levar as pessoas que você conhece essa realidade. Todos somos pecadores. Pecado é tudo que praticamos de errado, tudo que erramos, tudo que falhamos no nosso relacionamento com Deus, que nos torna separados de Deus. É ir na contramão da vontade de Deus para as nossas vidas. Você precisa sentir necessidade. Enquanto você não sentir necessidade, não entender a gravidade do pecado e a necessidade de se arrepender, você não entenderá o plano, a salvação, o que é ser um cristão de verdade. quando você não crê no sacrifício, aceitar o sacrifício de Cristo como seu sacrifício, olhar para a cruz, lá no deserto, quando as serpentes picavam o povo, foi feita uma serpente de bronze, e a Bíblia diz que todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo. Não era o ato da serpente, mas o ato de crer na palavra que tinha sido dita. O povo não havia entendido, o povo quis adorar a serpente depois. Deus mandou quebrar. Como é próprio do ser humano querer criar os seus deuses, os seus ídolos. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento, em João capítulo 3, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também foi levantado, para que todo aquele que olhar para ele e crer nele seja salvo. Ele disse que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia todos para si. E todo aquele que crê nisso encontraria a salvação. Jesus te ama tanto que ele te deu um chamado geral e te deu um chamado específico no Espírito para você crer e receber o perdão dos seus pecados em Cristo. Em oração, chamar Jesus para habitar no seu coração. Tenho dito para muita gente por aí, que me diz assim: ah, mas eu já tenho Jesus. Ótimo, maravilha. Mas está faltando Jesus ter você agora. Ter Jesus, todo mundo diz que tem, mas nem todos são tidos por Jesus. Você precisa ter Jesus, mas Jesus precisa ter você. Lá na escola, eu contei, compartilhei outro dia aqui, que lá na escola, uma pessoa estava falando, dando mau testemunho de alguns alunos, dizendo: olha, é tudo menino de igreja. Os meninos que mais dão problema na escola são meninos de igreja. E a gente fica, eu falei: como é que eu vou responder a isso? Mas antes que eu respondesse, alguém respondeu para mim. Alguém disse assim: essas pessoas estão na igreja, mas a igreja não está nelas. Essas pessoas estão em Cristo, mas Cristo não está nelas. Isso faz toda a diferença. E quando você entender essa diferença, você vai poder abrir o coração e dizer: Jesus, faça morada eterna, permanente, na minha vida, no meu coração. Você vai entender que não precisa mais andar sozinho nesse mundo. Você vai ter a companhia constante de Deus em você. Haverá um Deus habitando em você pela fé, o Espírito Santo. Que Jesus prometeu que não somente estaria conosco, mas habitaria em nós. Então, o cristão é alguém que tem convicção de que o Espírito habita dentro de você, dentro de si. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você é um cristão? As evidências diárias na sua vida te torna um cristão? Ou como você pode se tornar um cristão? Eu não sei como é a sua relação com Cristo nesta noite, nos seus dias, mas se você não se sente um cristão ainda, você pode nesta noite ainda fazer uma declaração de fé e chamar Cristo para perto. Muito mais do que para perto, chamar Cristo para dentro. Vem habitar no meu coração, vem fazer nele morada, vem transformar a minha vida, vem mudar o rumo da minha história. Vem ser o meu Salvador, vem ser o meu Senhor. Tudo que você precisa é acreditar nele, acreditar na palavra dele, compreender acreditar que você é um pecador e que merece julgamento, que merece o inferno por causa dos seus pecados, e que por graça Jesus está te chamando esta noite a receber essa palavra e crer nela de todo o coração. Você compreende, você acredita que Jesus pagou o preço da punição que era para você, o cálice da ira de Deus que estava destinado a você, Jesus bebeu. Jesus tomou o cálice da ira de Deus no seu lugar. Você crê que a morte de Jesus foi suficiente para pagar todos os seus pecados? Você crê nisso? Se as respostas para essas perguntas forem sim, então simplesmente coloque a confiança em Jesus, receba Ele. Se você não fez ainda, se você não convidou, Jesus está aí, Ele não entra, Ele não invade o coração. Ele bate, a Bíblia diz que Ele bate a porta. Ele só vai entrar e só vai habitar se você disser para Ele, para fazer isso. É a parte humana no processo e no ato da salvação. Recebam nesta noite através da fé. Confie completamente em Cristo. Você está pronto para se tornar um cristão? Ou para se revelar como um cristão no seu dia a dia? Quais serão as evidências que serão visíveis, né? Está uma redundância dizer clara, patentes, nuas, aos olhos de todos, de que você de fato se tornou um cristão, ou de que você de fato é um cristão. É tudo que é necessário essa noite: arrepender, crer, confessar com a boca e crer com o coração. Eu quero orar por você essa noite. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda tem dificuldades para crer, dificuldades para viver o Evangelho, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar por você essa noite, pedir a Deus que essa noite não tenha sido em vão para você, que você veio aqui e que houve uma visitação do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, e você pode confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus é o único e suficiente Salvador e Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, não sei qual é o nível de relacionamento, de intimidade que cada um aqui essa noite desenvolve com o Senhor, mas alguma coisa eu sei: que se houver alguma pessoa aqui essa noite, ó Deus, que tenha dúvida em seu coração a respeito da salvação eterna, e que se morresse hoje iria para o céu, tem certeza disso? Se alguém tem dúvida com relação a essa questão, que haja uma visitação do Senhor essa noite, nesse coração, nessa vida, e essa pessoa creia de todo o seu coração, receba em seu coração a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Que haja, ó Deus, nesta noite confissão com os lábios e crença no coração, para que a justiça de Cristo seja a justiça de cada pessoa que assim crê no Senhor Jesus. Nesta noite, ó Espírito Santo, nesta noite, ó Espírito Santo, tome corações aqui esta noite para Ti, para o louvor da glória do nome do Senhor. E aqueles que já se encontraram em Cristo, que nesta noite saiam desafiados a dar as evidências da presença de Cristo em suas vidas. Que essa palavra nos incomode no nosso dia a dia, no botar da cabeça no travesseiro, nas reflexões, nas meditações, se estamos sendo tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, filhos do Senhor, cristãos, representantes do Senhor nesse mundo que nós vivemos. Portanto, que o Teu Espírito Santo faça toda a obra necessária nessa noite, em cada vida, em cada coração aqui, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fazer uma outra oração. Se você quiser, se você ainda não tem certeza da sua salvação, por alguma razão você ainda tem dúvidas, ou então estava com dúvida até agora, e sente o seu coração aí queimando, inflamado, por alguma razão, pela ação do Espírito Santo na sua vida, eu vou orar, e se você quiser orar comigo essa oração, você pode fazê-la. Você pode convidar Jesus para habitar no seu coração essa noite. Senhor Jesus, se você quiser, pode orar comigo essa noite. Senhor Jesus, sei que sou um pecador e preciso do Teu perdão. Sei que eu não posso salvar a mim mesmo. Sei que não há solução do homem para o homem. Mas nesta noite, eu me arrependo dos meus pecados. Eu os confesso diante de Ti, de que sou um pecador necessitado de salvação. E eu Te peço nesta noite, entra no meu coração, muda minha vida, porque eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu creio de todo o meu coração que Deus o ressuscitou dos mortos para confirmar a minha salvação. Eu recebo em meu coração. Entra na minha vida, para nunca mais sair. Em nome de Jesus. Amém.